Então, na família, todos têm papéis importantes dentro da família. Não é verdade? Todos têm. O homem tem um papel importante, a mulher. E eu queria dizer para os homens que o papel do homem na família, segundo a Bíblia, funciona através do exercício da liderança amorosa e responsável. Ele deve tomar decisões em conjunto com sua esposa, ouvindo sua opinião e considerando seus pontos de vista. Além disso, ele deve ser um exemplo de integridade e compromisso com Deus. Segundo a Bíblia também, o homem é chamado a ser líder espiritual e provedor da sua família. Ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, sendo exemplo de amor, fidelidade e cuidado. Além disso, ele é responsável por educar e instruir seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, o papel do homem dentro da família é esse aqui. Mas, infelizmente, muito dessas coisas não têm acontecido, que tem causado certos conflitos dentro da família. Mas eu não estou aqui essa noite, como é uma quinta em família, eu não gostaria de estar aqui falando só para homens. Então, o texto para a nossa reflexão nessa noite, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode colocar aí para a gente, meninos. Encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Esse é a passagem que nós vamos falar, sobre essa passagem que nós vamos tratar a reflexão dessa noite. Efésios 6, de 1 a 4, meninos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Baixe sua cabeça. Senhor, primeiramente, Senhor, gostaria de estar aqui agradecendo, meu Pai, pela minha família, por todas as pessoas da minha família. Obrigada porque o Senhor me escolheu essa família para que eu pudesse estar, fazer parte, ó Deus. Eu queria agradecer por cada um. Obrigado pelos meus pais. Obrigado, Senhor, pela minha, meus irmãos. Obrigado por todos os meus sobrinhos, ó Deus. Ó Pai, obrigado pela minha esposa. Obrigado pelos meus filhos, meus netos, ó Deus. Quero te agradecer, Senhor, e neste momento colocar a vida de cada um deles nas tuas mãos, ó Pai. Quero agradecer, Senhor, por cada família aqui nesta noite representada, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um deles, os seus familiares que estão em casa. Ó Deus, muito obrigada. Eu quero te pedir, ó Deus, que neste momento, ó Deus, o Senhor possa estar usando, Senhor, os meus lábios através do Teu Espírito Santo que está aqui no nosso meio, ó Pai. Que essa palavra que será dirigida aos nossos corações possa ficar guardada, Senhor, cada dia. E que cada ensinamento aqui, Senhor, também a gente possa colocar em prática dentro da nossa família. Perdoa, Senhor, se em algum momento nós erramos no meio da nossa família. Perdoa, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, aceitar o nosso culto, Senhor, e a nossa adoração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre família, lembramos que família é um projeto do coração de? Então, família é o projeto do coração de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, 28, aqui tem uma ordem do Senhor dada para Adão e Eva, depois da criação do universo. Quando Deus criou o universo, tudo que Deus fazia, quando ele criava cada coisa em 6 dias, quando ele foi criando, Deus falava que aquilo era bom. Deus achava tudo que ele criava bom. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, Deus falou que era muito bom. Então, quando Deus criou, e em Gênesis capítulo 1, 28, Deus ordenou para que Adão e Eva se multiplicassem na terra. E diz assim, o capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Amém? Então Deus deu uma ordem de multiplicar a terra e encher a terra. Então nós podemos afirmar que família é onde nossa história começa. Sim ou não? Então família é onde a nossa história começa. Nós nascemos num lar, depois nós vamos crescendo, e daqui a pouco a gente que acaba também formando uma família, e assim é seguindo aquilo que Deus nos ordenou, formando famílias. Nós podemos afirmar que a nossa história começa aqui na família, mas vemos pelo decorrer da história que alguns princípios da história, alguns princípios e valores se perderam dentro de muitas famílias, onde pais e filhos não mais se respeitam e estão vivendo em conflitos todos os dias. Parece que quando a gente pensa que viu tudo, a gente vê uma coisinha a mais dentro da família. Coisas que a gente poderia jamais imaginar que um pai poderia fazer com um filho, acaba acontecendo. Precisa a gente nem falar aqui nesse momento. Algumas coisas que alguns filhos fazem que a gente jamais poderia imaginar que um filho teria coragem de fazer contra o seu pai e contra a sua mãe. Então, isso durante algum tempo vem se perdendo, onde o respeito estão causando conflitos. Nas terapias, onde as pessoas fazem terapias, o assunto que é mais levado nas terapias é sobre relacionamento familiar. É sobre relacionamento familiar. Porque são tantos os problemas e maneiras que as famílias estão vivendo que tem causado problemas, tem causado ansiedade, tem causado depressão, tudo por culpa do relacionamento familiar. E o maior problema no relacionamento familiar é que cada um acredita que a razão lhe pertence, não é verdade? Todo mundo quer ter razão. A esposa reclama porque o marido acredita que é o doutor em tudo, está sempre certo, não admite que ninguém lhe diga que está errado. É assim os maridos, meu irmão? Às vezes, sim, né? Às vezes a gente não aceita, né? E a esposa fica sempre falando, se minha esposa estiver me assistindo, ela vai concordar exatamente isso, porque ela fala que eu sei de tudo. Ah, você sabe de tudo. Ela fala assim mesmo. Tá bom, esposa? Mas também tem a parte aqui da esposa também que diz assim. O marido, por sua vez, fala que a mulher é muito impertinente. Gosta de uma confusão, faz uma tempestade num copo d'água. É desse jeito mesmo, minhas irmãs? Algumas vezes? Não? Ah, olha lá, hein? Faz uma tempestade, mas os maridos dizem. Mulher faz a... É. Mas algumas vezes funciona isso, mas os maridos falam. Pô, você faz uma tempestade num copo d'água. E o filho reclama que os pais estão totalmente por fora do mundo e querem governar a sua vida. Filhos, hoje em dia, estão assim, né, meus irmãos? Os filhos estão pensando que os pais querem governar a vida deles. E quando eles casam, piora um pouquinho. Que aí os pais não podem mais falar nada, interferir em nada, não pode se envolver em nada, não pode aconselhar, dar um conselho, que eles falam que nós estamos nos metendo na vida deles. Não é verdade? Então, é desse jeito mesmo. Então, voltando lá para o nosso texto, dentro desse texto que nós vemos em Efésios capítulo 6, nós devemos atentar para alguns deveres a serem considerados nesse texto escolhido de Efésios, para uma família viver um relacionamento saudável segundo o coração de Deus. Então nós vamos trabalhar esse texto agora sobre tudo o que esse texto tem falado nos nossos corações. E o primeiro lugar é o dever da obediência. O dever da obediência. Então, o dever da obediência é o dever de quem? É o dever dos filhos. O dever da obediência é o dever dos filhos. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Nessa carta, o apóstolo Paulo ensina os filhos a importância da obediência a seus pais. Os filhos precisam compreender que, depois de Deus, a próxima autoridade que o Senhor coloca sobre as suas vidas são seus pais. Então, o apóstolo Paulo, ele traz esses ensinamentos para nós de como a gente deve ser dentro da nossa família. E a primeira coisa que ele fala para os filhos. E, na verdade, nós somos aqui adultos, temos jovens lá em cima, mas nós somos filhos, nós fomos filhos, né? Então a gente entende muito bem o que é isso, ser obediente. Ser obediente. E a importância de ser obediente. E Deus, ele também, assim como nós obedecemos a Deus, Deus também quer que nós obedecemos aos nossos pais. E é assim que tem que ser. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Mas por que é necessário que os filhos obedeçam aos seus pais? Por que que é necessário? Então a gente vai tratar também alguns assuntos. A necessidade de ser obediente aos pais. A gente podia chegar aqui e listar várias coisas aqui. Mas eu queria, dentro da palavra de Deus, estar colocando algum aqui. Por que é necessário que os filhos obedeçam aos pais? O primeiro é porque a obediência dos filhos aos seus pais o conduz à vida. Então, em primeiro lugar aqui, é que a obediência dos filhos aos seus pais o conduz para a vida. Em Provérbios 6, de 20 a 23, diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Provérbios 6, 20 a 23. Então, esse aqui é um dos primeiros ensinamentos que conduz os filhos à vida. O segundo, aqui, porque é necessário que os filhos obedeçam ao pai, é porque Deus tem prazer no filho que obedece aos seus pais. Foi exatamente o que eu acabei de falar agora há pouco. Mas a Bíblia diz em Colossenses 3:20: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus. Então, obedecer os seus pais, isso agrada ao Senhor. Assim como nós obedecemos mandamentos de Deus, os filhos que obedecem aos seus pais agrada muito ao Senhor. O terceiro, porque é necessário que os filhos obedeçam aos seus pais, é porque Deus tem prazer no filho que obedece aos seus pais. Em Colossenses 3:20, perdão, aqui eu estou repetindo aqui, é porque quando os filhos desobedecem, agora não obedece, aí tem as consequências, né? A gente falou aqui duas coisas, porque que é necessário que os filhos obedeçam, agora é porque quando os filhos desobedecem aos seus pais, vem sobre eles consequências amargas. Aí vem as consequências. E são muitas, não são poucas não. Em Provérbios 11, 29, diz que quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Então, herdar vento aí O que que ele vai herdar? Nada. Vai herdar vento. O insensato aqui quer dizer, o sem juízo será escravo do sábio. Então quem, aquele que desobedece, vive na desobediência dos seus pais, ele não tem juízo. E ele vai herdar algumas coisas amargas na vida. E por último aqui, sobre os filhos que devem obedecer, diz que a desobediência também pode ser considerada um sinal de decadência na vida dos filhos. Quando ele desobedece, vai caindo na decadência. Ele vai caindo na decadência. E em Romanos, capítulo 1, do 28 ao 30, diz bem assim, algumas dessas decadências que os filhos podem enfrentar. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. Então a decadência dos filhos que desobedecem aos pais. Se a gente parar para analisar, por exemplo, os jovens que morrem na criminalidade, vamos exemplificar dessa forma, a idade que eles morrem na criminalidade é 18, 19, 20, eu creio que geralmente não passam de 30 anos, né? Então morrem. Então quando a palavra de Deus diz que devemos obedecer aos nossos pais para que se prolonguem os dias na terra, diz um pouco isso. E quando um filho é desobediente, quando o filho é desobediente, o pai, eu considero, e ele entra, resolve praticar algum tipo de crime, ou qualquer pessoa que resolve cometer qualquer tipo de crime, podendo ser preso, podendo até morrer, eu não creio muito que essas pessoas amem a sua família. Porque se você saísse de casa pensando em cometer um crime, se você pensar na sua mãe, no seu pai, no sofrimento que eles têm, se você perder a sua vida ou se você for preso, você talvez não cometesse esse crime. Isso serve para qualquer pessoa, meu irmão. Você que é casado e entra para a criminalidade e resolve cometer algum crime, você não ama a sua família. Se você pensar um pouquinho na sua família, não vou falar nem se você pensar em Deus, porque tem pessoas que não creem em Deus, mas se você pensasse um pouquinho em Deus, na sua família, talvez você não cometesse. Quantas mães choram hoje pelos seus filhos? E às vezes por desobediência, esses filhos que estão indo para as baladas aí, pegando um carro aí, bebendo, e no meio dessas baladas não é só bebida, são drogas, e ele pega um carro e ele destrói uma família, porque talvez tenha desobedecido o seu pai, a sua mãe, de não, quando beber, não dirija. Então, essa palavra aqui são para os filhos. Em segundo lugar, já no capítulo 2 e 3, sobre também o dever dos filhos, que é o dever da honra, diz que honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Honrar pai e mãe é mais do que obedecer. Então, além de obedecer pai e mãe, além de obedecer, nós devemos honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? É demonstrar reconhecimento, gratidão, amor, respeito e cuidado. Meus irmãos, honrar pai e mãe, vou repetir, é demonstrar reconhecimento. É a gente reconhecer tudo aquilo que nossos pais fazem. Nós temos exemplos aqui na igreja lindos sobre de como honrar um pai e uma mãe. Aqui diz que cuidar, né? Amar, respeitar e cuidar, principalmente quando eles chegam na terceira idade, não é, meus irmãos? Talvez a irmã Creuza Mello esteja nos assistindo nessa noite, e eu louvo a Deus pela vida das filhas, a Rose, a Glória, que incansavelmente tem cuidado da nossa irmã Creuza Mello, que é uma das fundadoras de nossa igreja, com 90 e poucos anos, não me lembro agora, 92 anos que fez agora em maio, e está sendo cuidada pelas suas irmãs. Podemos citar outras irmãs, irmã Rosângela, também, que reveza com seus irmãos, cuidando da sua mãezinha. Isso é o que, irmãos? Cuidar, né? Cuidar, amar. Não é porque eles estão agora debilitados, necessitando de um acompanhamento, que nós iremos simplesmente descartar, mas cuidar. E Deus honra também aqueles que honram o seu pai e sua mãe. Não é verdade? Então, honrar pai e mãe é valorizar os seus ensinos e correções. Em Provérbios 1:8 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Meus irmãos, muitos sofrimentos e muitas lágrimas, muitas decepções precipitadas e casamentos infelizes não teriam acontecido se os filhos tivessem honrado aos seus pais, dando ouvidos aos seus conselhos. Honrar pai e mãe traz benefícios como preciosos como prosperidade e longevidade. Perdão. Então nós aqui tratamos aqui sobre os deveres dos nossos filhos. Mas também nós temos deveres também, como pais. E o versículo 4 de Efésios, capítulo 6, ele fala sobre o dever da criação, que é nada mais que o dever dos pais. E Efésios 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Alguns filhos se aproveitam dessa palavra para dizer: ó, você não tem que irritar, não. A Bíblia diz que nós, né? Tem uns filhos que se aproveitam dessa palavra. Você não deve irritar seu pai e sua mãe. E realmente, a gente precisa tentar muito o que seria irritar os filhos. O que seria isso? Irritar. Se a gente pudesse, cada um, falar, o que vocês achariam? A gente poderia, talvez, aqui falar muitas coisas que irritam. E eles são irritadinhos, né, irmãos? Eles são irritadinhos, que chegam numa idade que vou falar com os irmãos, só Jesus na causa, não é verdade? Então, o que seria isso? E eu trouxe algumas coisas aqui para dizer o que pode causar a ira nos seus filhos. Trouxe algumas coisas para a gente trabalhar aqui nessa noite. O que poderia causar ira nos seus filhos? E aqui, o excesso ou ausência de autoridade provoca ira nos filhos. O excesso ou ausência de autoridade provoca ira nos filhos. Tem pais que são muito rigorosos. São muito rigorosos em tudo. Querem mesmo que eles façam sempre da sua maneira, não permitem que ele faça. Então isso é um excesso de autoridade. Tem pais que são verdadeiros coronéis dentro da sua casa. Então eles tratam os filhos como se fossem os seus soldados, e isso causa ira no filho. Mas por outro lado também, a ausência de autoridade pode causar também a ira no filho. Você já viu que tem filhos que eles fazem tudo, e às vezes a mãe que fica ali tentando corrigir, e E ele mesmo sente que o pai não exerce uma autoridade sobre ele. E quando o pai exerce uma autoridade, aí o filho até gosta, porque o pai mostra uma preocupação sobre ele. É dessa maneira, né, irmãos? Então, por isso que nós estamos falando aqui sobre o excesso ou a ausência de autoridade. O excesso e a ausência de autoridade também leva os filhos ao desânimo. Isso pode desanimar um filho. Você ser muito autoritário, então isso pode desanimar um filho a fazer algumas coisas que faz parte da vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Então, e tudo com excesso faz mal, meus irmãos. E tudo com ausência também pode causar, a ausência também pode causar um desânimo na vida dos nossos filhos. Cada criança é uma pessoa peculiar e que precisa ser respeitada nas suas individualidades. Os pais podem provocar também a ira dos filhos quando? Por excesso de proteção. Gente, tem pais que são também demais na proteção com seus filhos. Tem pais que, desde pequenininho, né, não deixam nada. Aí eles começam a entrar na adolescência, não deixam a criança ir para uma festinha de amiguinhos. Isso é excesso de proteção. E isso pode causar ira nos filhos, porque o filho vê os amiguinhos todos indo para uma festa de amiguinhos e tal, e o pai, como vai ser só os filhos, o pai não vai poder acompanhar, ele não deixa. Não deixa porque tem medo, porque nós vivemos dias difíceis, dias maus, dias que realmente nos preocupam. Então, o excesso de... Isso pode provocar a ira também, o excesso de proteção. Uma outra situação que pode causar a ira de um filho, sabe o que é, meus irmãos? O favoritismo. Você ter vários filhos e você sempre tratar um filho melhor do que o outro. Você favoritar um filho. E isso eles percebem. E eles reclamam. Isso é um outro motivo também que pode causar a ira do seu filho. E além de causar também a ira, causa o desânimo e entre outras coisas. Ah, o meu pai prefere tal, tal. Tem uns avós aí também que tem esses problemas, né? Favoritar alguns netos, isso é um problema. Cuidado. Porque você causa ira no seu filho, que é pai daquela criança. Então, você favoritar, e isso nós tivemos exemplo na Bíblia também, né? Que algumas pessoas foram, se eu não me engano, Isaac e Jacó, né? Filhos de Abraão, um era, se eu não me engano. Ah? José também, ele era um favorito, né? O que causou alguns problemas para José, né? Que os seus irmãos acabaram vendendo ele, porque José parecia ser o favorito e tinha os sonhos que revelava, né, a seus irmãos, o que piorou mais a situação, que ele iria governar, então ele acabou sendo vendido por isso. Então, ele também foi favoritado. O filho também pode se irar com seus pais por desestímulo. Por desestímulo. Ele fica desestimulado quando ele tenta e não consegue agradar o seu pai e sua mãe. Isso desestimula. É a mesma coisa que quando ele chega com algumas notas boas, né? Aí o pai vira e fala para ele, não fez mais que sua obrigação. Isso é horrível, né, irmãos? E não elogia, né? Chega com a nota vermelha. Chega com a nota vermelha. Pois é. Então, a gente precisa elogiar. Todo mundo gosta de um elogio, né? Então a gente precisa. Então isso pode causar ira num filho também. Os pais podem causar ira no filho quando não consegue, por não reconhecer a diferença dos filhos. Cada filho tem, como a gente falou aqui, uma peculiaridade diferente. Cada filho tem uma personalidade, tem, né, diferente. Então o pai às vezes não sabe reconhecer isso. E às vezes ele quer corrigir um filho mais do que o outro, porque o outro é assim. Ó, o seu irmão faz isso, o seu irmão é aquilo. Então ele quer comparar, ele quer... E isso pode causar ira nos filhos. Uma coisa também que pode causar ira no filho, sabe o que é, meus irmãos? Falta de diálogo. Um pai que não senta com seu filho para conversar sobre absolutamente nada. a não ser quando é para chamar atenção, para brigar. Eu gosto muito na minha casa que já há alguns anos a gente tem feito questão de almoçar junto, almoçar, jantar, quando a gente pode, tomar café, e são momentos muito gostosos que a gente tem a oportunidade ali de estar conversando junto a eu e meu filho para zoar minha esposa, que é um problema sério. E a minha esposa tem uma arma que, pelo amor de Deus, uma unha que só Jesus mesmo. Quando ela me acerta aquela unha, eu tenho que pedir a Deus para não me dar forças, e sim só paciência, porque a vontade que dá, aí eu lembro da Maria da Penha, a vontade que dá é revidar aquela unhada. Então, como a gente perturba, de vez em quando ela joga uma escumadeira em cima da gente, joga... Como, gente? A última coisa que eu fiz com ela foi pegar uma pedrinha de gelo e jogar aqui atrás da blusa dela, e ela disse que vai se vingar. Está preparando a vingança. Então eu e meu filho o tempo todo, meu filho com 24 anos, imagina, eu gosto de zoar mesmo, aí junto meu filho que gosta também, aí a mãe dele sofre, mas a gente sofre também. De vez em quando a gente fica lanhado. Então, a arma poderosa da mulher é uma unha. Para vocês que não sabem. Então, a falta de diálogo, meus irmãos. Sentar, conversar com seus filhos. Eles sentem falta. Eles sentem falta disso. E por meio... E um filho pode se virar também por meio de palavras ásperas ou agressão física. Então, você falar só asperamente com seu filho, também isso causa uma ira. Você só fala... com ele brigando, com a voz coisa, e também batendo também, né? E às vezes por qualquer motivo. O filho precisa ser corrigido algumas vezes, quando faz uma malcriação, mas a gente tem que saber dosar, né? A gente precisa saber dosar essa situação. E por falta de consistência na vida e na disciplina. Então nós precisamos ter uma consistência ao disciplinar os nossos filhos. Meus irmãos, os pais têm que ser como um espelho para seus filhos. Tem uma situação que aconteceu comigo e com meu filho. O meu filho disse uma das coisas mais lindas que um pai pode dizer para um filho pode dizer por um pai. Certa vez nós estávamos indo passear para a região dos lagos, e sempre quando eu faço essas viagens eu brinco muito. E aí nós fomos brincando no caminho, e eu não me lembro bem o que eu fiz. E meu filho simplesmente estava... Depois que eu fiz as brincadeiras, a gente brincando, meu filho, sabe com a criança que fica em pé ali no meio, ali que não pode, e segurou nos dois bancos, o meu filho pegou e virou e disse assim: quando eu crescer e tiver os meus filhos, eu quero ser igual ao meu pai para os meus filhos. Então meu filho disse exatamente isso para mim. Eu fiz assim, olhei para minha esposa, me enchi, né, de orgulho por ter ouvido aquilo do meu filho, que foi a coisa mais linda que um pai pode ouvir de um filho. Então, meus irmãos, os pais têm que ser espelhos para os seus filhos. Têm que ser exemplo. O dever do pai é criar os seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O pai que ama o seu filho o disciplina. Provérbios 13:24: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O pai não pode ser pedra de tropeço na vida de seus filhos. Mateus 18, versículo 6 diz: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que seria amarrar uma pedra no moinho, no pescoço, uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Eu queria estar chamando aqui hoje ao Ministério de Louvor. A gente já está partindo para o encerramento. E essa palavra falou muito ao meu coração. E como eu falei no início, não existe família perfeita. Eu também venho de uma família que teve alguns momentos também de tempestade. Mas porque nós colocamos tudo nas mãos de Deus, do Senhor, a nossa família, a gente conseguiu levantar e continuar. Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte para os irmãos: Deus se importa com um relacionamento saudável dentro da família, dentro do seu lar. Os filhos precisam cumprir com o dever de obedecer e honrar seus pais. Da mesma forma, os pais também precisam cumprir com o seu papel de criar os seus filhos no caminho do Senhor. Assim, Deus sustentará o lar e a família estará vivendo segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos dê um coração amoroso, sábio, disposto, corajoso e temente para pormos em ordem a nossa casa, a fim de que nossa família venha a ser segundo o coração de Deus, de tal modo que seja um testemunho da presença do nosso Pai. E que assim o Senhor seja glorificado através da nossa família. Amém, meus irmãos. Nesse momento você vai ter a oportunidade de estar cantando uma canção e estar agradecendo a Deus pela sua família. E essa canção, ela diz: te agradeço pela minha família e principalmente pela presença do Senhor no seu lar. Então, que você possa cantar essa canção não somente com a boca, mas com o coração, pensando na sua família. Eu aprendi todas as manhãs, quando antes de ir trabalhar, fazer a minha oração e começar a agradecer a Deus pela oportunidade de acordar. Eu agradeço pela minha família, pelo pão de cada dia. E depois que eu agradeço, que eu começo a pedir ao Senhor que abençoe meu dia. Então a importância de agradecer, como nós iremos cantar agora. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus abençoe os seus filhos. Que nós possamos estar cada dia mais entregando a nossa família nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.